Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o duplo etérico, que eu vivo falando para todo mundo, e a gente vai ver do princípio ao fim como é que é isso. Tudo bem? Até como ele é formado. Então nós vamos fazer hoje isso. Tudo, quase tudo tem um duplo, gente. Olha aqui. Essa árvore tem o duplo dela aqui. Nós também temos os nossos duplos, que muitas vezes eles se interagem. Tem agora uma pesquisa que eles estão fazendo no Japão, que quando você entra numa mata mais ou menos virgem, as tuas células interagem, vai interagir com a natureza. Muitos remédios que você toma, às vezes, deixa de tomar. É impressionante, eles fizeram isso em laboratório. Foi um estudo longo, e ver que, às vezes, um passeio, realmente a mata, te traz esse benefício. Essa aura está aqui, enquanto essa árvore tem vida. A partir do momento que ela não tem mais vida, essa áurea vai desaparecer. Passa a próxima. Ela vai desaparecer assim. A partir do momento que ela foi cortada, vocês veem que aqui ela já está mais escura. Até ela desaparecer. Agora vamos entender como é importante a vegetação na nossa vida. Como ela é importante. E nós deveríamos respeitar, e respeitar muito. Porque se ela respira, nós vamos viver. Se ela para de respirar, nós vamos morrer. Isso não tem jeito. É isso que vai fazer. Olha aqui, outra coisa importante. Esse comigo ninguém pode, é uma planta que quase todo mundo conhece. Ele tem realmente uma força leguminosa muito grande de atrair qualquer coisa que a gente entra em casa carregando. Todas as vezes que você está meio endiabrado e com alguma perturbação, se for a nível espiritual, ela casca. É impressionante. Eu não falei da interação do homem com a natureza, olha aí. Ela casca. Aí o que, que vai acontecer? Ela vai jogando para as últimas folhas. As últimas folhas vai carregando todas as nossas mazelas. E ela vai ficando amarelada até perder toda a seiva. Aí ela morre. E ela então tirou de você aquilo que ia te pegar ou no seu animal doméstico. Pegou na planta. Podia pegar no seu animal. Aquela espada de São Jorge e muitas outras têm o mesmo objetivo, gente. O mesmo objetivo. Estão vendo como é importante? De conto em conto, essa aqui a gente tinha um pé aqui desse lado, e uma vez veio uma legião de espíritos, ela estava viçosa. No outro dia tinha 6 folhas mortas, que é muito difícil. E a sorte toda é que não tinha animal aqui. Porque primeiro pega nela, depois pega no animal, e o último vai pegar a gente. A nossa sorte é ter uma dessa, pelo menos na entrada da porta da casa. Nunca vocês viram as pessoas na porta de casa ter uma planta dessa? Às vezes até por intuição, eles não têm essa informação, mas dizem assim, ah, mas a minha mãe, o meu pai, ou minha avó falava que era bom. Ninguém sabe por quê, mas é isso. Eu não disse que nós também temos o nosso duplo etérico. O que que vai se juntar a essa planta? É o nosso duplo etérico. Ele tira as mazelas que está perturbando ele e joga nessa planta. e às vezes em outra também. Está dando para entender? Está tudo certo? Então vocês veem aqui no centro, deve ter umas 30 dessa aí. Então, está vendo? Se que no mineral também tem aqui. Também tem. Muita gente não faz aquelas coisas com os cristais. O cristal nunca vai te curar. Ele pode aliviar sua tensão exatamente por causa dessa alma. Então, o que tem vida tem realmente essa aura. Mas o cristal tem? Tem. Ele modifica. E o animal, o nosso animal, todas as vezes que você não está bem, ele também vai ficar ruim. E a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar ele a sair da situação. Então eu estou passando uma série de coisas ligadas ao duplo, para a gente no final saber o que é isso, da onde vem isso. O jiriquim também tem a dele aqui. Se caso ele tivesse alguma doença, aqui dava uma entrada, vinha aqui, ó. Eu que não tive essa aura. Todos os lugares que ele tiver um problema físico, aí a aura dele vem assim, aonde é? No estômago dele, ela abaixa, dá uma volta, faz uma espécie de V e sobe outra vez. Está dizendo que ali tem uma deficiência.
Ela contorna a deficiência.
Então, às vezes a pessoa diz assim, nossa, mas a tua áurea está péssima. Realmente ele tem condições de ver, mas essa áurea que a gente vê nas pessoas não precisa ser vidente, é só uma forma de treinar. Todo mundo que treina pode ver, sim. Então não é assim, ah não, mas tem que ser vidente. Não, se você treinar, você vai ver que a pessoa está com problema. Bem, aqui eles estão se interagindo. Ele sai à noite da cama, ele está dormindo, por algum motivo, ele pega o duplo e vai fazer uma confraternização com o animal que também está dormindo. Aí ele faz uma acaricia o animal, por algum problema ele está fazendo isso porque é automático. Ele saiu de casa e o cão dormindo, ele faz essa interação. Tá tudo bem, gente? Se tiver alguma pergunta, faça, tá?
É bom ter um animal doméstico?
Ah, é, bom. Não precisa passar essa, passa outra. Não tem perigo, qualquer um que você goste. Então aqui nós temos realmente um raio-x. O que é que nós estamos? Para nós ficarmos perturbados, ele vai mostrar você aqui uma figura que você não gosta. Aí mostra uma figura de uma pessoa que você não gosta. Aí você fala assim, nossa, essa pessoa não quer nem ver. Um desses raios minúsculos aqui, ó, vai tingir de cinza escuro. Cinza escuro. Ele só fez uma pergunta, o obsessor perguntou, o que é que tu acha de fulano? Ah, eu não gosto dele, não vale nada. Então, essa tirinha aqui ficou escura. É por aqui que ele vai jogar as mazelas dele, ó, por aqui. Entrou porque você deu condições para isso. A partir do momento que essa ficou escura e ele entrou aqui, ele vai fazer um furdúncio danado na sua cabeça. Em vez de você estar com confiança, rezar e pedir ajuda a Deus, você começa a xingar o mundo. Aí vai tingindo outro. Como ele já chegou, ele vai chamando os amiguinhos dele para consumir a sua energia. Pode ver que às vezes, quando nós não estamos bem, qualquer prece de coração que a gente faça alivia. Então está vendo aqui, quando chega num desses chakras, aí a coisa piora muito, e é a hora que você tem que ir para o hospital. Às vezes você perde tanta energia pelos seus pensamentos, o seu proceder, você tem que tomar soro. Você tem que tomar soro para voltar às boas. Então, gente, vale a pena estar aí criticando Deus e o mundo? Por quê? Se quando ele mostrou a imagem para mim aqui, eu não gosto da pessoa, e eu jogo um monte de palavrões para aquela pessoa que não está me ouvindo, o criador dessa quizumba toda não fui eu. Às vezes quem eu não gosto nem vai ficar sabendo. Então é comigo que o problema vem. A gente é tão ingênuo que tu não vê isso, que você não consegue ver isso. Vocês estão entendendo? Entendeu a figura, mais ou menos? É assim que nós estamos, tá? À noite, a única coisa que vai diferenciar no sono, à noite quase todo mundo tem esse desdobramento, ó. Esse desdobramento aqui é comum a todos. A única coisa que eu sei que essa moça não morreu é pela ligação dos fluidos de prata que está no ducto e está no corpo físico. E esse fluidinho aqui, esse cordão de prata romper, ela não pode mais assumir o corpo. Então é desse jeito aqui, e agora ela projeta o duplo até uma determinada distância. Dessa distância ela então começa a ter os sonhos e visões de vidas passadas, de outras eras. Ela tem que estar assim, desse jeito, senão não vai ter. Quase todo mundo acontece isso à noite. Difícil não acontecer. Porque quando você não solta o seu duplo, você não consegue dormir. Não dorme, fica acordado. Aqui ela está passando já por cima desse todo e ela vai vendo. De quanto em quanto, você às vezes nunca acordou sobressaltado, o coração batendo. Nessa viagem que você fez, você encontrou com um inimigo da época de outra encarnação. Aí tu volta que nem um desesperado pro corpo. E quando chega para entrar no corpo, e prestem atenção, parece que tem outra pessoa te puxando. Fala assim: nossa, hoje me puxaram, quase que me derrubaram da cama. Não, é ela que está querendo entrar e não consegue. Aí você diz assim: mas eu gritei, ninguém ouviu. Você gritou com essa boca, não foi com a física. Então ninguém ouviu e não vai ouvir. Aí quando ela se encaixa, que ela vai acoplar o corpo que ela está, aí tu fica com o coração a mil, e vem um centro espírita falando que o espírito estava tentando te derrubar. É você mesmo. É você mesmo. E isso também pode acontecer como? Quando você acumula muita energia, vai dormir com excesso de energia, ele faz a mesma coisa. Tudo bem?
Comigo acontece que quando eu tenho que falar, acontece isso. Quando eu tenho que falar, eu guardo ser próximo aos meus pais. E
pode trocar,
eu quero saber, né, da religião, da doutrina toda. Eu acabo soltando o som.
Não pode soltar, tu solta.
Ou se não, sai um grito na hora que acho que.
Mas isso é quando já ele já está fazendo a comunicação. Ah. Aí você grita. Ah, eu tive um pesadelo horrível. Não foi pesadelo, coisa nenhuma. Foi o teu duplo querendo acoplar o teu corpo e ele não achou posição. Tudo bem? Então, quando uma pessoa está na cama, doente, em coma, ele vai fazendo esse rodapio aqui, ó. Roda, roda, roda e fica no teto. Ele pode estar em coma aqui. Ele está no teto com duplo. Os familiares que estão viajando, que estão vendo ele está junto dos familiares. Tem uns que estão chorando, outros estão pedindo a Deus que ele morra logo, para pegar a herança. Ele escuta tudo. Depois, quando ele voltar, que a pessoa der um azar de não morrer, tu vai ver como é que ele vai te tratar. Então, eu acho melhor a gente pisar no freio. Tem muito mais coisas que a gente ainda não sabe, mas não fala mal. Mesmo que não valia nada, a gente tinha nossas diferenças, mas que Deus cure ele, que eu vou amá-lo. com a faca escondida atrás, mas fala, porque está ouvindo. Ele está ouvindo. Depois, então, as coisas vêm e fica diferente.
Aí ele só tem a percepção, então, da audição. Ele vai sentir o que a pessoa está de fato sentindo?
Não, não está. Ah, isso que ele perguntou, gente, faz muito sentido. Que a gente fala assim, ah, o espírito está sofrendo muito. Não, não tem nada disso, não está sentindo dor nem nada. Ele está no meio das pessoas, vendo o que está vendo. Ele tenta perguntar para as pessoas o que está vendo com ele na cama. E isso não dá. Então, para vocês verem a diferença que temos, nosso corpo dos animais, olha isso aqui. O peixe, a tartaruga, coelho, boi, é salamandra. E o homem. Gente, olha isso aqui. Aí depois a pessoa diz assim, não, mas eu tenho que parar de comer carne, porque a carne faz mal. Nós estamos muito pouco diferente, tem animal carnívoro que só se alimenta um do outro. Nas nossas condições, a carne nutre a carne. Está no livro dos Espíritos, se eu não me engano, 75. Então não existe isso. Por quê? Agora, quando o teu próprio organismo começa a rejeitar, porque ela já não faz mais parte da tua linha de alimentação. Tudo bem, gente? Tá vendo a diferença? Quase que não
esse
tem.
É um embrião?
É embrião.
Ele toma forma.
Ela vai tomando forma. Nós estamos assim, gente, ó. É como se fosse um tubo enrolado. É assim que nós estamos, olha lá. Sai tudo daqui. Os braços nascem na mesma distância do coração. Está vendo aqui? E o estômago. Quando a pessoa vai ter um infarto, ataca primeiro os braços, estômago, porque nasce na mesma área do coração. Tu sente dormência, adormece por aqui, porque está no mesmo lugar lá. Saiu do mesmo lugar. Então, por isso que quando a pessoa está passando mal, a primeira coisa que a gente tem que ver, se você desconfia que é um infarto, vê se ele está com os braços perfeitos, se ele fecha bem a mão, para aí você passar para outro para ajudar a pessoa no infarto que ele pode estar tendo. Tudo bem, gente? Está difícil? Está fácil? Está dando para levar?
Essa transformação do embrião significa que nós, na nossa evolução, nós tivemos essa forma.
Ah, não. Não, o homem é homem, o animal é animal, foi assim sempre. Nas transformações, depois se você não se incomodar, eu vou dar essa aula, porque já me fez três perguntas sobre a criação do homem, eu vou dar logo no início para ele ver o que é. Porque senão ele vai acabar o ano inteiro e vai fazer a pergunta de novo. É porque ele tem muita curiosidade de saber a mônada celeste. É essa aula que eu vou dar, tá bom? Aqui, todas as pessoas que são fielmente religiosas, eles ficam deitados, isso aqui é o inferno de Dante. Eles ficam deitados, não aceitam ajuda de ninguém. Por quê? Ele só aceita a ajuda de Jesus para levar ele para o céu. Isso é difícil, né? não vai existir. Mas como tem a reencarnação compulsória, quando chegar a data dele, eles vêm tirar a pessoa. Eles abaixam, dá uma anestesia nele e leva ele para reencarnar. Porque senão ele vai ficar deitado aí o resto da vida, porque eles não acreditam em outra coisa. Eles acreditam que eles têm que ir para o céu. Eu paguei o céu, paguei o dízimo para ir para o céu. Por que que eu não vou para o céu? Aí eles ficam nessas condições aqui, ó, deitados. E aqui ainda estão esparramados, porque às vezes fica um em cima do outro. Para as pessoas verem quem que eles vêm buscar, tem que levantar a cabeça e ver nos olhos, para ver se é aquele que ele tem que levar para o setor de reencarnação. Tudo bem, gente?
Já tem uma hora que você viu, a gente tem mais sentido isso aí.
Foi, só falei mais ou menos disso. Aqui eles veem É isso aqui que eu queria mostrar. Se vocês veem aqui, tá? Eles vieram aqui para dar uma olhada, todas as pessoas mutiladas, elas ficam no mesmo lugar. Então esse aqui, ó, ele está olhando para a cabeça. Você está vendo aqui, ó, mas que olho que ele está vendo aqui? Ele não está com a cabeça, tendo a cabeça aqui, que ele não solta de jeito nenhum? Ele está olhando com o olho do duplo. E quando a pessoa desencarna, ele não precisa olhar com esses olhos aqui, tá, gente? Ele já tem todo o formato dele. Isso aqui está mutilado sem perna. E é desse jeito aqui que eles chegam aqui no centro, ó. Já tem uns 6, 7, que ele trazia a cabeça debaixo do braço, apavorado, pedindo para alguém botar a cabeça dele no lugar. Ele chegou apavorado. Aí eu falo, mas o que aconteceu? Não, quando eu fui decapitado, eu corri atrás e peguei a cabeça. Porque se eu deixo a cabeça escapar, nunca mais eu seria o mesmo. Aí eu durmo com ela embaixo do meu peito para ninguém roubá-la. Eu falei, então hoje eu vou colocar a tua cabeça no lugar. Aí eu coloquei a cabeça desse no lugar, de uma pessoa dessa, ele não queria mexer o pescoço com medo dela cair. Aí eu botei a cabeça, coitado dele, e ele ficou segurando com as duas mãos. Eu falei, então eu vou tirar a cabeça, já que tu está segurando. Não precisa. E aí ele ficou com medo, e tanto tempo que ele ficou sem cabeça, ele teve medo da cabeça cair de novo. Aí ele sai, agradece, sai e vai embora. Para vocês verem que às vezes as nossas dificuldades aqui na Terra não é tão grande quanto as deles, não. Aqui você tem com quem conversar. E lá, isso foi século. Ele foi decapitado no século IV. Gente, agora vocês veem. Nós somos felizes, só nós que não sabemos disso. Qualquer coisinha a gente está gritando, né? Fala com isso, vamos agradecer.
Ele consegue levar o duplo da cabeça decapitada.
É.
O duplo.
A partir do momento que ele foi decapitado, ele correu atrás da cabeça que saiu rolando, o duplo da cabeça, e pegou o duplo da cabeça. Enquanto as pessoas pegaram a cabeça para sepultar. Ele ficou com o duplo da cabeça e alguém tinha que colocar a cabeça no lugar, porque se não colocasse, ele perdia a identidade.
Quando se falou que daí ele colocou a cabeça e saiu, ele foi resgatado?
Aí manda ele para a colônia.
Ah, sim. Então...
Na colônia, ele vai ter longo tempo de adaptação.
Sim.
Isso demora.
Sim.
Aí vai ter que dar aula para ele, vai ter que passar um tempo lá, e ele ainda vai ficar com medo de perder a cabeça, até tirar isso da cabeça dele. Já viu uma pessoa que sofre um acidente de carro, que fica um tempão? Nós, que nós temos psiquiatra, psicólogo e tudo, a gente fica com trauma, e eles que não tem ninguém. Fica difícil para eles, muito difícil. Não tinha conhecimento que morreu, não tinha conhecimento nenhum. Aí vocês veem que quantas coisas para nós é muito mais fácil. Então a gente deve parar de reclamar um pouco, porque senão não dá. Esse aqui é um vingativo, ó. Quem cortou a minha cabeça vai ter que se ver comigo. Então é um obsessor terrível. Quando esse tipo de obsessor ele chega no centro, a primeira coisa, o que está acontecendo? Olha o que ele fez comigo. Aí você vê que ele está sem cabeça. Você diz assim, não, espera um pouco. Eu vou corrigir, eu vou colocar tua cabeça no lugar. A raiva dele diminui 80%. Diminuindo 80%, você pode convencer a ele, cortar a cabeça dele, porque Deus permitiu. Então, se Deus permitiu cortar a cabeça dele, porque ele já tinha cortado de alguém. É só mostrar para você convencer.
O cara.
Exatamente. Aí então, a gente tira ele da situação, mas é muito complicado, gente. É complicado.
Você pega e mostra o que ele fez com
você. Exatamente. Aí você pega e mostra, aí você já tem. Aí se convence.
Eu acho que a expressão que se usa em outros termos, que os corpo aberto, o corpo fechado, se refere a karma.
Não, olha, karma normalmente não existe para nós. Existe ação e reação. Tá? Não existe karma. Ah, é o meu karma. Não tem isso, não. Então, gente, olha, vamos continuar com duplos, tá? A ciência descobre o corpo sutil. Ali eu não estou conseguindo, tá? É. Aí ele que descobre a existência do duplo etéreo, sutil, luminoso, eletromagnético, não exclui de modo algum a existência de outros corpos. Mas quem trabalha, quem carrega, quem leva as suas é sempre o duplo etéreo. Aí vamos lá. Mas o duplo etéreo, como é que ele é formado? Vamos ver isso agora? Vamos ver como é que forma-se um duplo. Como se forma o corpo etérico em nós? Ou seja, seria desde o início da encarnação? De onde vem a matéria-prima? Resposta: desde o início da encarnação, o fluido vital do óvulo já fixa a energia perispiritual do reencarnante. Na fecundação, milhões de espermatozoides excedentes, não fecundantes, fornecem a energia vital excedente para a constituição inicial do corpo etéreo, no qual fixará o corpo astral ao embrião. Folha de São Paulo, Folha Espírita, maio de 2012. Você vê como é que isso acontece? É para prestar atenção. Pode tirar, pode tirar. Aí, então vamos lá. Pode falar.
Você explicou uma vez que o espírito na quarta dimensão não tem forma. Ele vai se reencarnar. Ele não traz um perispírito.
Não.
Ele vai formar um novo perispírito. Né?
Ele já tem um perispírito. Tá? Já tem.
Já tem?
Já tem, tá bom? Então vamos lá. Na união da alma com o corpo, o espírito vai direcionar o espermatozoide que já está carregado com o seu magnetismo. Então tem milhões aqui. Mas aquele que ele já imatou, é esse que vai chegar no óvulo. Então na hora que a gente está tendo um relacionamento íntimo, o espírito que vai reencarnar, se caso houver uma fecundação, ele tem que estar presente. Porque se ele não estiver presente, essa fecundação não vai adiante.
Então quer dizer que a gente não precisa estar fora do corpo da mãe. Desde o espermatozoide a gente tem energia anímica para estar ajudando.
Exatamente.
Como aqui no centro.
Isso.
Também.
Ok. Então já está ajudando. Ele, então, ele vem, ele vai imantar aqui, e ele está sendo o portador do eu espírito. Então o espírito pode ir embora, mas ele já tem aqui aquilo que ele necessita para fazer a comunicação dele. Tudo bem? É o número de telefone que ele tem para falar: passa a minha dor na perna, passa a minha alegria, passa a minha tristeza. E isso que ele vai fazer. Então tem que ter o espírito presente na hora que ele vai fazer a fecundação. Então, se não... Só esperar um pouquinho que a gente vai chegar lá, tá bom? Então, o que que a gente pensava? Que nós pensávamos de primeiro que um espermatozoide, ele entrava todo. Não, gente. Ele vai expelir ali o líquido e ele também volta para morrer. Quer ver? Olha, vamos passar isso. Pode passar. A gente achava que ele entrava e ficava. Não, não fica. É? Isso, olha o que ele faz. Ele entrou, jogou e caiu. Ele sai lá e vai morrer. Tudo que ele passou para dentro do óvulo, o espírito já foi conivente.
Essas figuras são fotografias que você...
Não, isso é, foi uma pesquisa, tá? É uma pesquisa e então essa pesquisa e a gente pega benefício de medicina. Gente, está dando para entender aqui? Então ele sai e começa a formar o embrião. Aqui, ó, já tem duas multiplicações. É isso que eu falei outro dia para vocês dentro da aula, sala, que essa aqui é uma célula-tronco, que a gente chama ela de tote potente. Então agora, né, eles vão pegar ela aqui, vão tirar ela para restabelecer órgãos. Então aquilo que eu já disse, vou repetir, o perigo todo está aqui para ela formar um embrião, que para ela aqui, o objetivo dela principal não é formar um embrião. Então ela está na segunda. Para ela formar um embrião, ela tem que ter 216 multiplicações. Então o perigo dela é que eu coloco ela no fígado e eu preciso de 8 no fígado para recompor meu fígado. Ela não sabe disso. Depois que ela dá 8 multiplicações, ela começa a multiplicar até 260. Uma célula em cima da outra provoca câncer. Por isso que as células-tronco não são usadas a muito longo prazo. Tudo bem, gente? Mas vamos lá agora, voltando à formação que nós estamos falando, do ductério. Um em 300 milhões de espermatozoides penetrou. Os outros começaram a morrer. Olha aqui, ó, eles vão se batendo e vai morrendo. Ó. E eles vão formando essa energia que vai circular o óvulo. Eles vão formando uma energia que vai circular o óvulo. Aqui que vai sair o duplo etéreo. Tudo bem? Entenderam? Daqui então sai o duplo etéreo. É daqui que ele vai se formar.
O duplo etéreo é uma coisa, perispírito é outra.
É, então, o perispírito é mais sutil. É o perispírito, o duplo etérico é o corpo sutil do corpo físico. O perispírito é o corpo do espírito. Tá bom? Então aqui estão dando prazer de novo, quase se repete. Os que vão morrendo, ele vai entrar no óvulo e vai seguir o óvulo até o final da vida dele. E dali ele vai tirar, então, aquilo que ele necessita para ter vida. Aí você diz para mim assim, se congelar, e se for para congelamento, se for uma fagulha dessa, faz a representação de todo um duplo. Aí congela o embrião, ele vai congelar. Mas só que aquele embrião não vai sobreviver. Dali a 5, 6 anos, ele joga isso aí no lixo. Qual é a utilidade disso diante do plano espiritual? É que no momento, ele pega um espírito de legião e gruda ele nesse óvulo. Enquanto o óvulo estiver sendo mantido cativo, aquele espírito de legião que só faz mal, fica cativo também. Não tem nada que não tenha proveito no plano espiritual. Vocês entenderam isso? Aquele chefe de legião está preso. Ah, mas congelaram não sei quanto embrião, jogaram fora, mas só foi ótimo. Foi ótimo que já tirou um pouco desses espíritos que realmente fazem um furdunço danado na terra. Ele retorna à prata espiritual, tá? É. Terminou? Aí vamos fazer a formação do duplo. Olha aqui. Assim que a gente morre, é o contrário. Ele está deitado. Deita ele aí que ele fica bem. Aí. Então, é o contrário de novo. Aí o duplo está sendo agora sim. Isso vocês já viram. Eu não falei que no óvulo forma o duplo? Então, quando ele morre, ele tem que levar a identidade dele, certo? Aí ele vai formar lá, ó. Ele tomou o tiro. Aí o que que acontece? Esse cordão de prata que eu disse foi rompido, não foi? Mas ele já passou toda a fotografia dele por duplo. Por isso que ele chega no nosso centro aqui com dor no peito, com todas as mazelas, porque ele pegou do jeitinho que ele está aqui, ele fica ali. Aí o que que bota a vela no cadáver? É empírico, mas tem uma grande explicação. Por quê? Ele criou ali o duplo, mas ele tem muita energia ainda, porque as células não morrem imediato. Essa energia que ele tem, os espíritos vampiros, gruda nele para secar essas energias do corpo morto.
O duplo não sente nada.
O vampiro não vem nele. Mas vem aqui, ó.
No corpo.
O cordão já foi cortado.
O cordão cortou aqui, ó. Então ele está lá, não vai saber o que está acontecendo. A primeira reação dele é correr do médico. Pronto-socorro. Se ele for no SUS, aí ele vai morrer de raiva mais uma vez, porque não se atende. Então ele vai procurar um médico. Mas ele nunca vai esquecer que tem um outro dele caído no chão. Tá vendo, gente, como é? Por que que acendem velas? Porque acendeu velas, o vampiro não vem. E eles ficam com alvoroçados para avançar no cadáver. É uma vela no bolso, né? A gente já tem que levar uma vela, porque a gente fica assado. Mas aí você vai falar assim: ah, mas o que que adianta isso pro corpo? Não adianta coisa nenhuma, não vai fazer efeito nenhum, não tem nada. Mas eles já fazem. Vocês veem que isso, gente, não é de hoje que acendem luzes, vela. Pergunta para eles aí: por que que acende a vela? Ninguém vai te falar nada. Ah, para iluminar o espírito do morto. Imagina, não tem nada disso.
E os videntes veem esses
vampirinhos, é isso? Vê porque eles ficam que nem doido. Sabe rato quando está atrás de alguma coisa para comer? Eles ficam aqui. Eles correm para lá, correm para cá. Eles estão querendo, estão precisando dessa energia que ainda está saindo desse cadáver. Tudo bem? Agora vocês vão ver como é que ele vai formar. Olha aí, ele sai daqui, ó, do umbilical. Adriana, gostei. Essa foi uma vez, né, Adriana? Está muito bem, né? Então, a substância sai daqui, ó. Esse chakra aqui, ó, que é o mais lento de todos, por incrível que pareça, é o último a parar de funcionar. Como é o último a parar de funcionar, todas aquelas energias dele se concentram aqui. Porque os outros já apagou, então ele vem aqui e concentra aqui. Aí começa a subir. Olha o que ele vai começar a formar aqui. Foi mais ou menos o que eu te mostrei ali. Vamos lá. Está aqui. Aí ele começa a fazer o quê? Ele ativa e pede ajuda para que ele ativou, tá vendo? Aí ele vem os outros que ele precisa de mais para ajudar ele formar o duplo que está se formando em cima dele. A partir do momento que forma o duplo, é que os espíritos socorristas podem pegar. Até por enquanto não, vai ter que formar. Aí agora vem para a cabeça lá, cara. Mesmo sem estar funcionando, ele passou toda a carga dele para cá. E ele então vai se expandindo para que o duplo saia daqui e carrega tudo que ele tem armazenado no psique. Aí aqui ali, ó, ele já faz essa ligação Essa ligação aqui é semi-morta, viu, gente? Não tem mais nada a ver. Não é igual aquela que eu falei, que aquela chama, tá? não é. Tá? Ele já está se formando aqui, aí ele forma desse jeito. Pode passar outro. Tá vendo agora? Ele agora já está ficando mais ou menos sem a energia que ele vai ter aqui. Ele está passando toda essa energia que ainda restava do duplo teste.
Pergunta. O espírito que nós temos, embora tenha um corpo espírito, ele existe na quarta dimensão.
Então, as dimensões eu falo para nós que estamos aqui. Dependendo da evolução do espírito, ele ultrapassa muito mais que isso. Que seria uma aula que eu teria que dar. Deu para entender que eu estou falando das dimensões, porque nós estamos na terceira e tem que ter um acompanhamento. Mas o espírito que já está muito, aí ele ultrapassa isso, tá?
Sim. E o duplo eterno tem o espírito que estava na profundidade.
Exatamente. Eu disse que ele aqui formou. O Dux formou o corpo, exatamente a figura perfeita do corpo físico. O mesmo hoje que o espírito vai usar é um Dux, é um perispírito mais sutil, fino, usa. E eu fiz o corpo do esse aqui. Enquanto eu estiver no umbral ou nas zonas de umbralina, eu vou usar esse Dux. Eu não posso usar o perispírito. No capítulo 5 do livro Nosso Lar, André Luiz fala isso. Ele disse assim: eu fui visitar minha mãe, eu deixei o corpo mais pesado, não sei se é isso que ele se refere, nas colônias e peguei o sutil. Ele deixou o duplo, porque ele é pesado, e pegou o perispírito para visitar a Lívia, para visitar a mãe dele.
Numa outra esfera.
Exatamente. Que o duplo é pesado, não entra lá.
Sim.
Tudo bem, gente?
Não
entra. Não, é difícil. É difícil. Tudo bem? Vamos aí. Acho que isso acabou, né? Ah, então eu vou passar isso aí. Ih, hoje não. Dá muita coisa. Pode passar, passa aí. Questão na primeira, hein, Adriano? Tu tá muito bem. Graças a Deus. Então, uma pergunta que me fizeram pelo Zap. Oi, tu levantou a mão? Ah, tu tá tirando a foto. Eu saí mais ou menos na foto ou é ali que você tá tirando? Ah, tá bom. Aí, aqui tá o espírito, gente, ó. Aqui tá o espírito. Presta atenção nisso, vocês que trabalham lá dentro. Ele aqui tá o espírito. Normalmente, quando a pessoa chega lá dentro, dá CH, tu faz na cabeça dele alguma coisa. Alguma coisa que faz na cabeça. Quando você dá o CH, ou você sopra a fronte dele, você entra em contato com o espírito obsessor dessa pessoa. É a hora que você vai fazer o tratamento. Só que tem uma coisa que é um agravante. Se esse espírito vier nele por outro motivo, vamos lá, o gato, ele vem pela gula, pela comida, ele não entra por aqui, ele vem direto aqui, ó. E eu não pego ele aqui. Entenderam? Aí a pessoa chega, passa aqui e não tem nada. Ele não tem nada. Porque esse espírito não está perturbando. Ele está afrontando a gula dessa pessoa. A pessoa que não emagrecia, que veio aqui falar comigo, e a pessoa disse para mim assim: olha, eu já fiz de tudo, não consigo achar nada. Você passa comigo. Mas quando passou comigo, eu mandei ela ficar e mentalizar o estômago. Quando mentalizou, ele veio. Xingando, me xingando, porque ela comia para ela e tinha que comer para ele. Então ela já tinha feito todos os tratamentos possíveis e não ia dar jeito. Aí quando eu tirei ele, ela falou para mim, voltou um mês depois, eu tinha emagrecido sem regime 20 quilos. Também nunca mais voltou aqui, deve estar tão magro, ele deve estar igual o Valdir.
Valdir, isso pode acontecer em outro órgão?
Pode, pode, pode. Tem pessoas que têm um ataque cardíaco psicossomático, que é de um parente, tá, gente? É um parente que morreu daquele ataque cardíaco, encosta nele, ele sente todas as sensações. Aí tu vai dizer assim, não, mas pelo amor de Deus. Aí tu vai no médico, o médico faz todos os exames, te vira de cabeça para baixo, não encontra nada. E tu sai de lá com o coração pesado e doendo. Aí você diz assim, o médico não sabe nada, eu vou no outro. Vai no outro, vai no outro, vai no outro. Chegou uma pessoa aqui que ele não tinha mais interesse pela mulher dele. Aí nós só eu fui ver, que aí eu não entrei por aqui. Eu entrei em geral, eu mandei ele realmente mentalizar os órgãos sexuais. Ele então pegou uma pessoa, o avô de 90 anos, que não tinha mais a libido. Se ele não tinha libido, essa pessoa que ele estava copado também não tinha mais desejo sexual. Quando você não encontra também um parente, você sendo homem, encontra um parente, uma avó, uma mãe, que ela sendo mulher, ela não tem interesse em outra mulher. Aí você perde totalmente o interesse pelo sexo oposto. Tirou, fica tudo igual de novo. Tudo bem? Alguma pergunta? Acabou?
Você sempre consegue identificar, Walter?
Eu? Tem mais? Ah, tá, deixa eu segurar aí, segura. Então, o que que eu faço? Quando eu desconfio, eu não venho aqui só. Eu pego o corpo inteiro, por isso que eu assopro a pessoa aqui, ó. Quando eu assopro aqui, desce todo o corpo e eles voltam para mim dizendo alguma coisa.
Faz uma varredura.
Quando eu sopro ele, tá vendo aqui, ó, ele não tem uma áurea. Aquela áurea que nós falamos todo direto dele, ela desce na áurea, onde eu tiver o problema, eu esbarro. Ali naquele problema eu trago ele, ele vem, bate de frente comigo. Entenderam, gente? Difícil, mais ou menos? Foi esclarecedor ou não? Aprenderam alguma coisinha? Estão prontos para morrer? Mas por enquanto não, porque eu preciso de vocês. Tudo bem? Então a glândula pineal é essa aqui que tem que estar ativada para você fazer a comunicação com o espírito. É essa aqui, ó. Eu tenho aí embaixo. Uma hora eu mostro para vocês como ela é. Eu tenho ela. Então eu mostro para vocês como ela é. Ela é do tamanho de um grãozinho de arroz, ou mais um pouquinho maior, mas ela acende. Ela ilumina todo o corpo da pessoa. É essa que faz a comunicação com todo o plano espiritual.
Vocês esqueceram, né, nessa aula? O inconsciente coletivo detectado lá do Jung tem a ver com alguma glândula do cérebro?
Sim, tem algumas delas que tem que estar, porque se ele fala do coletivo e da presente, do passado, não tem como não estar aqui. Sim. Vem? Tem sim.
Você não tem exatamente a noção de...
Não sabe qual delas?
É.
Primeiro é a pineal.
Pineal.
É a pineal. Mas todas as outras vão se conectar. Tudo bem? Então, chegou uma pessoa aqui que ele tinha problema no ouvido. É terrível, ele fugava. Ele viajava de avião, botava fralda e tudo. Aí eu fui ver, ele não tinha se matado com um tiro na cabeça. Porque às vezes a pessoa dá um tiro no ouvido, ele não tinha. Ele não tinha se matado, falei, mas isso está difícil. Aí eu fui fazer a varredura nele, ele deu um tiro no ouvido do cara que estava fazendo ele pulgar o ouvido. Como é que a gente ia descobrir isso? Muito difícil. for ele não vai se livrar de mim. Ele fez isso comigo, então aí eu acertei com ele, ele tirou e a pessoa parou, ficou bem. Tudo bem? Então, gente, hoje não está dando muito tempo para nada, mas tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês, tenho que mostrar. Vê se é a primeira, Thaís.
É a primeira.
É? Vamos aí. No tratamento que a gente vai ter, o tratamento que nós vamos fazer de aproximação do espírito, essas aqui, ó, faço percepção destruído, já destruído nos pontos sensíveis. Local, cérebro, lado esquerdo, cima da orelha. Reação, sonolência, vista turva. Ajuda a ler aí, porque você já está acabando a aula. Vista febre, pesada, formigamento nas extremidades. Quando eu mandar você começar a receber o destruído, pode ser que vocês tenham essa reação ou não. Se você tiver uma dessa reação, possível mediunidade, o que é? Psicofonia ou incorporação, escrita mecânica ou semimecânica e desdobramento. Então vocês têm que prestar atenção nisso aqui. Val, mas eu não senti nada. Tu não sentiu nada porque você está com algum problema de ódio, que você está bloqueando isso aqui. Ou está com medo também. O medo também faz isso. Então, gente, tudo isso, mal-estar, enjoo, incorporação, efeito físico e etc. Braço, mão leve, ondulação, descendo até as mãos. Qual é a reação? Nenhuma. Escrita telepática. Quando os braços ficam leves, começa a levitar. Você pode começar a tentar a escrever alguma coisa, psicografar alguma coisa. Tudo bem, gente? Eu acho que... Não sei se Valdir quer... Será que dá para fotografar e botar isso? O pessoal em casa dá uma olhada? Não, depois eu te dou. Depois eu te dou. Passa outra, Adriana. Então, assim que faz o desenvolvimento, primeira fase, percepção do fluido. Aí eu vou lá, redução da sensibilidade, aquelas coisas todas que eu vivo falando para vocês. Quando eu vou falar aproximação, o cooperador espiritual aproxima-se do médium. Eu estou falando médium, mas a pessoa não precisa ser médium incorporado, não. Qualquer pessoa que está vivo pode servir de médium. A terceira fase é o contato. Quando eu falar contato, o cooperador espiritual estabelece um contato com o médium. É a hora que ele vai fazer o entrelaçamento dele exatamente no duplo do médium. Aí vamos lá, a quarta fase é o envolvimento. O cooperador envolve o médium. Naquele exato momento, ele envolve todo o médium e fica mais ou menos nas cordas vocais do médium. Aqui, ó. Ele já está pronto para falar alguma coisa, para ter uma manifestação. Quando eu digo manifestação, aí sim a psicofonia vai aparecer. A partir do momento que eu falei manifestação e a pessoa não tem nenhuma reação, e o doutrinador ou as pessoas que vão ficar aqui dentro ajudando chegar perto de você que está ali sentado e falar boa noite, mesmo que você ache que não tem espírito nenhum, você pode falar, dá boa noite. Fala, boa noite, tudo bem? Tudo bem, cala a palavra, fica boa aí. Por quê? Esse toque todo, se você não tem, né, as condições agora de ser médium, o espírito que está na sala de aula já aproveitou esse boa noite que você deu. Tudo bem, gente? Oi?
A sonolência.
Quando você está na sonolência, o espírito distanciou do corpo. Por algum motivo, ele não está compartilhando esse ensinamento no físico. Como ele precisa, ele está no duplo. Aí você fica dormindo.
Às vezes eu me condeno, eu falo, estou lá na aula,
não
vou entender nada, porque eu caio numa sonolência,
não.
Eu fico num flash.
Não, às vezes você aproveitou mais do que os outros.
Eu caio
nas florestas aqui. Mas é bom. Eu não preciso tomar remédio para dormir, leva a aula. Entendeu, gente, o que eu estou falando para vocês? Eu dava aula na federação, entrava uma senhora com estrato de rua, ela era moradora de rua. Eu era começar a aula, ela começava a dormir. Só começar a falar, ela começava a dormir. Dormia. E aí eu já estava dando aprendiz de evangelho. Aí ela sumiu. Aí quando passaram 2 anos, tinha uma pessoa que era médica, que trabalhava comigo. Ela falou assim comigo: Valdemiro, tem um espírito aqui querendo falar contigo. Ela só está querendo te dar boa tarde. Falei, deixa ela vir. Aí ela foi e falou assim: você nunca vai descobrir quem sou eu. Falei, realmente não vou. Eu falei, eu sou aquela velha que sentava lá atrás e que ninguém, né, sentava perto de mim, porque o saco dela não era muito limpo. Então ela tinha lugar para dormir. Por quê? Aonde ela chegava, o pessoal caía fora. Então ela dormia lá. Aí ela falou o quê? Quanto o meu corpo dormia, o meu espírito aprendia. E ela aprendeu. E aprendeu muito. Gente, desculpa não ter aula prática hoje. Acabou. Já estou passando um pouquinho da hora. Acabou. Hoje eu preparei uma aula nova, prática. Fica para a próxima, porque não deu. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Sobre alguma coisa que rolou aí, vocês têm alguma pergunta? Não?
Tem uma pergunta, mas não sei se é dessa aula.
Estamos um sensada da próxima.
Uma coisa, espírito, tem sexo?
Claro.
Pode se reencarnar em homem ou em mulher?
Pode, sim. Sem problema nenhum.
Mas o espírito não tem sexo? Sexo ele pode ser homem ou mulher?
O que tem sexo é a nossa vivência aqui. Aí você tem que obedecer o sexo masculino ou feminino. Mas isso não é aula para... É outra aula.
É outra aula.
É muito outra.
Eu descobri agora que eu estava assistindo aquela história da fera, né?
Ah. Ô, Valdir.
Não, não somos tão iluminados assim, Valdir.
Fala de novo, querido.
Meu filho, ele fica no meio da tela.
Da luz.
Da luz.
Ah, da luz. Não, a vela não quer dizer nada. A luz. Ele.
Meu pensamento foi para a modernidade, que agora tem a vela, a bateria.
A bateria. Não, agora eu já vi. É uma lâmpada, é muito mais higiênica até. Então, mas o espírito. É, ele não vem naquela luz, nenhuma dessas. Não vem nessa, não vem. Por que que às vezes a pessoa tem medo e só dorme com a luz acesa? Ele é sábio. Porque se ele tiver medo de si, ele não vem. Ele não vem, ele não tem identificação com luz. Por isso que ele vive nas trevas e ele quer viver nas trevas.
A luz ofusca.
Não é a praia dele, tá bom, gente? Ó, desculpa, e ele vai terminar a aula aí.